שבוע טוב, חודש טוב. Espero que todo mundo tá bem, tá com saúde. Tiveram um Shabbat gostoso. Vocês sabem que esses dias é o dia do falecimento do Asararu Gei Malchut, né? Vocês sabem que tinha 10 Tanaim que foram mortos pelos romanos. E uma das explicações é que isso foi o castigo que o povo judeu pagou pela Mechirat Yosef, né? Foi vendido Yosef, então os 10 Tanaim pagaram a dívida. Essa semana, esses dias agora, são os dias que eles faleceram. Assim está escrito no Abraita, Megilat Tanit. E o Tur, ele traz até que aquele que quer jejuar, a gente não jejua, né? Mas aquele que quer jejuar, pode jejuar nesses dias, porque tem porquê. Sexta-feira foi o Yurtzat, foi o dia do falecimento do Reb Hanina Ben Tradion. Reb Hanina Ben Tradion era um dos Tanaim muito grandes, muito, muito grandes. E ele faleceu, mataram ele, os romanos mataram ele de uma forma bem cruel. E eu queria trazer para vocês sobre isso uma Gemara em Masechet Avodah Zarah, da Fiutchet, com uma moral muito forte para a gente. Muito forte para a gente. A Gemara conta assim: Tanu Rabanan, que se halah Reb Yossi ben Kisma, halach Reb Hanina ben Tradion levakro. Esse Reb Hanina ben Tradion, esse Tana que nós estamos falando agora, só para introduzir, para poder entender a Gemara, ele era um rabino muito grande, e ele estudava Torá com alunos, com centenas de alunos, dava shiurim, e não podia. Era na época que os romanos proibiram estudar Torá, proibiram ensinar Torá. E esse rabino, Reb Hanina Ben Tradion, que nós estamos falando agora, ele não tinha medo, ele tinha coragem, ele dava shiurim, ele estudava berabim, e não ligava se pegassem ele, como pegaram ele mesmo, iam matar ele, como mataram no fim da história ele mesmo, mas ele não estava nem aí. Ele foi, ele estudava a Torá, era um rabino muito grande, uma pessoa muito grande. Aí conta a Gemara que esse rabino grande, o rabino dele estava doente, estava para morrer. Então esse rabino que eu estou falando foi visitar o rabino dele, que era Reb Yossi ben Kisma. Amarlo, o rabino dele, deu uma cutucada nele. Amarlo, Hanina, meu aluno, Hanina, ia tayodea sheumazu minashamayim imlichua. Você não tem medo? Você não sabe que esse povo, os romanos, Hashem deu o reinado para eles? Shechribet beito, esse povo destruiu o Betamigdash. Besarfait eichalo, queimou o Betamigdash. Vargait chassidav, eles mataram muita gente. Vavdai tuvav. Esse povo está, os romanos estão de pé. Tem que tomar cuidado com os romanos. Vani shamati alecha, eu ouvi dizer sobre você, sheata yoshev oseg batorá, que você está estudando Torá, o makir keilot berabim, você está dando shiurim para um monte de gente, vsefer Torá munach lecha bechekecha, você está estudando Torá, com sefer Torá, ensinando milhares de pessoas. Você não tem medo que vão matar você? Assim falou o rabino, desse rabino que eu estou falando para vocês, o Reb Hanina Ben Tradion. Ele chamou a atenção dele, que ele estava fazendo errado, que ele não pode se colocar em risco desse jeito. É, tá bom, é uma mitzvah muito grande, Larbitz Torá, da Shiurim de Torá e tudo, mas Amadlo respondeu o aluno, que esse rabino que eu estou falando para o rabino dele, Minashamay mirachamu, Hashem vai cuidar de mim, Hashem vai ter piedade de mim. Amarlo, falou o rabino para ele, Ani omelecha dvarim sheltam. Eu te falei um argumento com pé e cabeça. Vata omeri minashamay mirachamu, que resposta você me respondeu? É perigoso o que você está fazendo, é perigoso o que você está fazendo. Tá, o Reb Hanina Ben Tradion, que é o rabino que nós estamos falando, ficou quieto. E aí o rabino falou: Tamani, eu tô com medo, imlo yisrafu otcha betsefer Torah ba'esh. O fim da tua história vai ser que vão queimar você com o Sefer Torah junto. E assim foi o final da história mesmo. Que esse Hanina ben Tradion, Rav Zayin Sivan, faleceu, mataram ele com o Sefer Torah no colo dele. Muito bem. Aí terminou essa parte da conversa. Aí começou outra parte da conversa. Amalo falou o aluno, que é o Rav Hanina ben Tradion, para o rabino dele: Mani lechaye olam haba. Rabino, o que o senhor acha? Eu vou ter Olam Haba quando eu falecer? Amarlo, falou o Rabino para ele, Knuma se bali atcha. Você tem algum ato bom? Algum ato bom você tem? Algum ato que você pode com isso ir para Olam Haba? Knuma se bali atcha. Amarlo, falou o Reb Hanina para o Rabino dele, tenho. Maot shel purim mitchalfu li b'maot shel tzedakah. Eu tinha dinheiro de Purim, que era meu dinheiro de Purim, e se misturou com dinheiro de Tzedakah. E eu não sabia qual que é meu dinheiro, qual que é o dinheiro de Tzedakah, se misturou. V'chilatim lanim, eu dei todo o dinheiro para Tzedakah, mesmo dinheiro todo. Mesmo que parte dele era meu, mas como eu não sabia qual que é meu, qual que é, então eu dei tudo para eles. Amarlo, falou o rabino dele, imken, se é assim... se é assim, então, claro que você vai ter Olam Haba. Eu quero ter o teu Olam Haba, falou o rabino dele. Conta a Gemara, que no fim, Amru, lo ayu yamim muatim, ad sheniftar Rebi Yossi ben Kisma. Rebi Yossi ben Kisma faleceu mesmo, que era o rabino desse rabino. E aí depois, logo depois... pegaram esse Hanina ben Tradion, os romanos pegaram ele, estudando, dando shurim, e mataram ele. Esta história aqui da Agmará, que a Agmará conta. E aqui, acho que vocês também perceberam, tem uma pergunta muito forte na Agmará. Está se tratando de uma pessoa, de um rabino, um tzadik, que ele está dando shurim, torab, rabim, assim, para milhares de pessoas, como Sirut Nefesh. Dá para questionar se fez certo ou fez errado, é corajoso, é perigoso, tá bom? Talvez, mas não tem dúvida que é um ato grandioso. Lostam. Rabotai, Harbatzat Torah, para vocês saberem, ensinar Torah para pessoas, é a maior coisa que a pessoa pode fazer. O Reb Shlomo Zalman Oibach, Zichrono Livracha, Zichr Tzadik Livracha, não deixou escrever na Matzeivá dele nada. Ele era uma pessoa muito especial, muito grande. Ele não queria que escrevesse nada, mas uma coisa ele falou que sim, podem escrever. Que ele era um Marbitz Torah. Que ele ensinava a Torah para outras pessoas. Porque isso, com isso ele quer ir lá em cima. Marbitz Torah, divulgar a Torah de Hashem para Am Israel, é a maior coisa que existe. Esse rabino estava fazendo isso de um modo incrível, com muita coragem, quando não podia fazer. Muito bem. Logo depois que o rabino dele falou para ele, olha, cuidado, cuidado, é perigoso e tudo, ele pergunta para o rabino dele, rabino, você acha que eu tenho Olam Haba? Aí o rabino pergunta para ele, você tem algum bom ato? Como assim tem algum bom ato? Acabaram de falar sobre isso, que esse homem está ensinando Torá para milhares de pessoas, está dando shurim, que é perigoso, isso é um sirut nefesh para arbatzar Torá, como se tem algum ato? Que ele tem algum ato, claro. Você sabe que eu tenho? Eu ensino Torá para milhares de pessoas quando é perigoso? Claro que eu tenho. Não. E aí, em vez de ele responder isso, ele fala, sim, eu tenho um ato, sim. Que ato? Ele falou um ato bobo, entre aspas, da Botai, que, okay, que ele tinha dinheiro de destacar, dinheiro de Purim dele, ele não sabia, então ele deu tudo para destacar. Aí o rabino dele falou para ele, opa, é? Ah, então claro que você tem Olam Haba, e claro, Mechelkecha e Echelki. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Estamos falando de uma pessoa que um rabino Gaon, Tzadik, que ensina a Torá nos tempos que não pode ensinar a Torá. É Sirut Nefesh. E o rabino dele sabia disso, tanto que chamou a atenção dele. Falou, cuidado, cuidado, é perigoso. E logo depois... quando ele é perguntado pelo aluno dele, eu tenho Olam Haba? O rabino responde, você tem algum bom ato? Algum bom ato? Kluma se bali atcha? E ele fala, sim, eu tenho. Conta a história boba, entre aspas, do dinheiro. Ah, sim, claro que você tem o Olam Haba. Qual o pshat? Qual a explicação nessa Gemara? Uma Gemara estranha um pouquinho. E Rabotai, eu quero falar para vocês a explicação que o Rambam ele fala nessa Gemara. Uma explicação incrível. 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 E é uma muito forte, mensagem muito forte para a gente. O Rambam ele fala um mensagem que todos nós temos que saber. Olam Haba, se a pessoa tem ou não tem Olam Haba, Olam Haba depende não da grandeza da mitzvah, e sim da pureza da mitzvah. No Olam Haba, a pessoa que ela faz mitzvot aqui nesse mundo, e vai a mitzvot, e vai para o Olam Haba por causa disso, não depende de quanto grande a mitzvah é, e sim depende da pureza da mitzvah. Quanto pura a mitzvah é. Pura, que eu digo, quer dizer, estou fazendo a mitzvah porque Hashem me mandou. Não por outros motivos, outros interesses, não. Hashem me mandou. Fala o Rambam fala isso. Eu vou daqui a pouco falar onde que ele fala isso para vocês, muito bonito. Mas ele fala e ele traz essa Gemara aqui, explicando essa Gemara aqui. O Rambam em Masechet Makot, no fim de Masechet Makot, no Pirusha Mishnayot, fala o Rambam o seguinte, dar shiurim para milhares de pessoas em tempos proibidos, é uma mitzvah muito grande, muito grandiosa, muito coragem, tudo, mas vai saber o que está atrás disso. Sim, Deus me livre, Reb Hanina ben Traed era um tzadik muito grande, mas todo ser humano tem os seus... As pessoas gostam de fazer coisas grandes, tá? Assim explicam os Balei Mussar. É, coisas grandes, a pessoa gosta, ou pelo kavod, pessoas vão saber, ou não só isso, não só pelo kavod, para vocês saberem, assim, acabam se conhecendo. Pessoas gostam de fazer coisas grandes. Coisas grandes, você se sente bem, eu fiz essa coisa grande. Coisas pequenas, coisas assim, pequenas entre aspas, né? Coisas assim do dia a dia, a pessoa não sente tanto prazer nisso, né? Sente mais prazer em fazer uma coisa grande. Falou Rambam, isso que Reb Hanina ben Traed dava shiurim para milhares de pessoas, Mesirut Nefesh, contra, era perigoso e tudo, isso ainda não é prova que ele tem Olam Haba. Mas é uma mitzvah muito grande, é verdade, é a maior mitzvah que tem. Harbatzah Torah, divulgar Torah em tempos que é proibido, é a maior mitzvah que tem. Mas uma pessoa que faz isso vai saber o que está atrás disso. Vai saber se isso é puro, se é mamash porque ela quer divulgar a Torá de Hashem, se, ou não tem alguma kavaná atrás disso, não tem alguma coisa que talvez o kavod, as pessoas vão falar sobre isso, olha, o shiur está ótimo, foi muito bom. E tem outros interesses, talvez, como falamos antes, a pessoa gosta de fazer coisas grandes. Quando o Rabino, Reb Hanina ben Traed, perguntou para o Rabino dele, Rabino, eu tenho Olam Haba? O Rabino pensou, isso que ele estuda a Torá nesses tempos, não sei se é motivo para Olam Haba, porque, não sei, vai saber quanto puro que isso é. Perguntou o Rabino para ele, você pode me contar um ato puro que você fez na tua vida? Um ato puro, uma mitzvah pura. Falou o aluno, que é o Rabino, Reb Hanina ben Traed, para ele, sim, eu tenho, eu me lembro que eu tenho, uma vez... Eu tinha dinheiro de tzedakah, o meu dinheiro se misturou, eu não sabia de quem que é quem, então eu dei tudo para tzedakah. Opa, isso é um ato pequeno, falamos antes, bobo, entre aspas, mas é puro. Ninguém não viu, ninguém não sabia, é ele com a Kadosh Baruch Hu. Opa, falou o rabino dele, o quê? Em quem? Michel Kehu Yechel Ki Migorol Hu Yegorali. Claro que você tem Olam Haba. Claro que você tem Olam Haba, porque isso é uma mitzvah. E é muito menor do que ensinar a Torá. Muito menor, muito menor. Claro, claro, não compara. É uma coisa boba até, em relação a divulgar a Torá com Mesirut Nefesh e tudo. Mas é puro. Ninguém não sabe. Uma coisa pequena, ninguém não sabe. A pessoa podia falar, não, então eu vou pegar tudo para mim. Ninguém não ia saber, ninguém não ia falar nada. E deu para destacar, ninguém não sabia, ninguém não falou nada. Isso é uma mitzvah pura. Falou o rabino dele, com essa mitzvah você vai para o Olam Haba, certeza. Fala o Rambam, já explicando essa Gemara, tirando dessa Gemara, que Olam Haba, o passaporte de Olam Haba, Rabotai, quem quer Olam Haba pelas mitzvot que ele faz aqui nesse mundo, não é a grandeza da mitzvah, como a gente viu aqui, e sim a pureza da mitzvah. Uma mitzvah pequena, pequena, nossos olhos pequenos, dá para saber, né? Mas é pura. Ninguém não sabe. Você, com a Kadosh Baruch Hu, tem muito mais valor do que uma mitzvah muito grande, grandiosa, que todo mundo sabe, e vai saber por que você fez essa mitzvah. Conceito muito importante isso. E o Rambam ele fala que isso que é o Pshat, tem uma Mishnah que todos vocês conhecem aqui, no fim de Masechet Makot. A Mishnah fala, Reb Hananya ben Akasha Omer, Ratzá Kadosh Baruch Hu lezakot et Israel. Hashem queria dar zchut, mérito para Am Israel. Lefichach, irba lahem Torá u mitzvot. Então Hashem deu muitas mitzvot. Shenemar, Hashem chafez iman tzidko yagdil Torá v'yadir. Explicação simples dessa Mishnah que todo mundo conhece. Que Hashem, as mitzvot é um zchut para a gente. Hashem deu mitzvot para a gente para a gente ter méritos. Né? Muito bem. Mas o Rambam ele fala um pshat um pouco mais profundo aqui. O Rambam ele fala assim, olha só que ridush, Rabotai. Se o Rambam não falasse isso, eu não falaria isso de mim mesmo. O Rambam ele fala, por que que Hashem deu tantas mitzvot para a gente? Tantas mitzvot, tariag mitzvot, 613 mitzvot. Por que tanta mitzvah assim? Fala o Rambam, porque Hashem queria que uma mitzvah a gente fizesse, mas puro. Sem nenhum interesse, sem nada. Só o Shem Mitzvah. Então, Hashem falou Rambam, vamos dar muitas mitzvot. Aí, se a pessoa fazer muitas mitzvot, obrigatoriamente, a pessoa vai chegar a fazer uma mitzvah, pelo menos, Shem Mitzvah. Toda a Torá foi dada, assim fala o Rambam. Incrível isso. Olha lá, no fim de Masechet Makot, Pirusha Mishnayot. Toda a Torá, a Torá, Hashem deu para a gente, para a gente fazer 600 mitzvot, então uma mitzvah vai sair pura. Uma mitzvah. Infelizmente, a gente sabe disso, que a gente tem interesse nas mitzvot, a gente faz assim, muitas vezes, não é puro. Mitzvot grandes, mitzvot, pessoas vão falar, a pessoa daqui tem interesse por causa disso, daquilo. E Hashem sabia disso, então Hashem queria uma mitzvah. Uma mitzvah que seja pura. Então, Hashem, tem que falar o Rambam, Hashem deu todas as mitzvot. E ele fala isso que é o Pshat HaMishná. Ratzá Kadosh Baruch Hu lezakot et Israel. Hashem queria lezakot. Lefichach hirba lahem Torah o mitzvot. Hashem deu muitas mitzvot. Por que deu tantas mitzvot assim? Explica o Rambam, Pshat HaMishná. Por quê? Porque se tantas mitzvot, é impossível que uma mitzvah a pessoa não vai chegar a fazer Hashem Shamayim, puro. Isso que é o objetivo. O objetivo era botar, sair desse Rambam, dessa Gemara aqui, sai. Que a pessoa faça as mitzvot com pureza. Não precisa ser grande, mas com pureza. Porque Hashem quer que a gente faça as mitzvot, a gente faz as mitzvot. Não porque vamos ganhar alguma coisa por causa disso, vamos ganhar kavod, vamos ganhar dinheiro, ganhar outra coisa, não. Ou porque pessoas, não isso. Eu faço porque Hashem quer que eu faça. Isso é o passaporte do Olam Haba. O Rambam escreve lá. O Olam Haba se mede pela pureza, não pela grandeza. É um conceito muito importante, tá, Rabotai, para a gente saber. Vocês sabem que a Limpashat Ekef, no Sefer Dvarim, Vaya Ekef Tishmeun, fala a Torá, fala o Rashi, que é Ekef? Ekef é lashon de calcanhar. Fala o Rashi lá na Kumash. A mitzvot que Adam dash bakavav. São mitzvot que a pessoa pisa. A Torá está falando lá, olha, mitzvot grandes, não é isso. Claro que tem que fazer mitzvot grandes também. Mas não tem nenhuma prova que você faz mitzvot grandes, que você é uma pessoa que... qual que é a prova que está nas mitzvot pequenas? Então você cuida das mitzvot pequenas, que ninguém não vê, ninguém não sabe, que não é... Você não se sente bem com isso, que fiz as mitzvot pequenas. Essas mitzvot são as provas. Adam dashba keivav. Essas são as mitzvot. Eu acho isso é muito é importantíssimo, esse conceito do Rambam. Muito importante a gente saber as prioridades da Torá e mitzvot. Qual que são as mitzvot mais importantes, menos importantes? Não tem. Mas do que sim a pureza. Se eu tenho duas mitzvot na minha frente, Rabotai, para fazer. Uma mitzvah grande, grandiosa, assim, mas vai saber qual vai ser a minha kavaná nessa mitzvah, quanta kavaná a Shem Shamayim vai ter e quanta... E outra mitzvah menor, pequena, mas lá ninguém não vai saber nada. Sai desse Rambam, escolhe a mitzvah menor. Menor, mas vai ser pura, pura. O importante é pureza. É muito atual para a gente agora, especialmente agora, tá? Eu fico pensando comigo, a gente está em casa. A gente está em casa, estamos rezando em casa, ninguém não sabe o que a gente está fazendo, como estamos rezando, como estamos estudando, como estamos cumprindo o Torá e Mitzvot. A gente vai na sinagoga, a gente reza, a gente... É outra coisa, pessoas estão vendo, pessoas estão... Aqui não, aqui é a gente com a Kadosh Baruch Hu mesmo. A gente com a Kadosh Baruch Hu. E isso é um teste, a gente tem que saber que... E aí é o teste, esse é o teste, falou. Mali lolam haba. Me fala um ato que, você, que ninguém não sabe que você fez. Uma pessoa em casa, que ela reza direitinho, toda reza, como tem que rezar, e pede para Hashem. Esses são os atos que a gente ganha o Lama Ba por causa disso. E outras mitzvot também, que ninguém não sabe. Um ato pequeno que a gente faz, que ninguém não sabe. Só a Kadosh Baruch Hu sabe. Esses são os atos. Vocês sabem, é muito importante, muito, muito importante a gente saber discernir isso daqui. O ser humano, a gente fala muito sobre o ser humano, né? O ser humano é complexo. O ser humano muitas vezes faz coisas porque ele quer fazer, não porque Hashem quer que ele faça. E isso não é isso que a Torá quer da gente. Então, é claro, eu preferiria fazer uma mitzvah grandiosa. Para mim, vou me sentir melhor, mas daí não é tão pura. É, tem uma mitzvah menor, mas é mais pura. Então a pessoa tem que fazer o que Hashem quer que a gente faça, não o que a gente quer fazer. Também isso é muito atual, certo? Hoje em dia. Eu já não aguento mais rezar sem minyan. Eu quero rezar com minyan. Estou rezando em casa. E a gente está pensando. Acho que nós já estamos mais próximo do que longe para começar a voltar para a sinagoga. Bezrat Hashem, Bekarov, Amém. Mas eu sempre fico pensando comigo, Ari, mas você quer rezar com minyan ou você quer rezar com minyan porque Hashem quer que você reza com minyan? Porque se você quer, é uma coisa, mas Hashem quer agora que você não reze com minyan. Então, a gente tem que saber, a gente dizer nisso, eu estou fazendo isso porque eu quero fazer isso ou porque Hashem quer que eu faça isso. É muito importante. Em Parshat Shlach, para vocês saberem, também tem um assunto sobre isso muito forte. Vocês sabem que os Hassidim, eles falam, o Pshat dos Meraglim é uma história muito triste, muito difícil de entender. Pessoas tão grandes, o Dor Deá, e Hashem prometeu que vai dar Eretz Zabat Halab Udvash. Vem eles e eles começam a falar mal de Eretz Israel, não vamos para Eretz Israel, não vamos conseguir conquistar, o que aconteceu aqui? Então tem várias explicações, imagino que vocês ouviram, cada um leu ou ouviu. Uma das explicações que os Hassidim, eles falam, muito bonita, é o seguinte. A verdade é que os Meraglim não eram Rechaim. Não eram Rechaim. O que acontece? Eles sabiam que no minuto que Am Israel vai entrar em Eretz Israel, a vida vai mudar. Vai ter que trabalhar para Parnassá, vai ter que cada um arregaçar as mangas, vai ter que plantar, vai ter que arar, vai mudar a vida. No deserto, não tinha que trabalhar. No deserto estudavam Torá, não tinha que trabalhar. A pessoa estava desocupada o dia inteiro para Avodat Hashem. Para Avodat Hashem estudar Torá, para Itkarvut, para Kadosh Baruch Hu, isso era no Midbar. Vai chegar em Eretz Israel, vai mudar tudo. Então os Meraglim, que eram os Nesiim, eles falaram, para que entrar em Eretz Israel? Para que entrar em Eretz Israel? Vamos ficar aqui. Bom, em Eretz Israel vai mudar, não vai poder, vai poder estudar só de manhã, uma hora, e à noite, uma hora, de Dafa Yomi, Amud Yomi, pronto, acabou. Aqui agora, a gente não precisa passar, não precisa lavar, não precisa cozinhar, tem um man, podemos estudar o dia inteiro o Torá. Essa é a Kavaná dos Meraglim. Na consciência ou na subconsciência, tanto faz agora, vamos entrar agora nisso. Por isso que ele não queria entrar em Eretz Israel. Então não era Rechaim, eles tinham uma Kavaná boa, tinham uma Kavaná boa, esses Meraglim. Mas aí, qual que é a explicação? Por que mesmo eles foram castigados, se uma Kavaná boa? A resposta era, Botai, que isso foi o engano deles. Quem te falou? Você quer estudar a Torá? Você quer uma vida que pode estudar a Torá o dia inteiro e não trabalhar? Hashem quer diferente. Se Hashem falou para vocês entrarem em Eretz Israel, Hashem também sabe que lá vai ter que trabalhar, vai ter que. Então Hashem falou: essa vida que ele quer. Então, vocês querem uma vida que não precisa trabalhar, então vocês decidiram que vocês vão querem ficar no deserto. Não vai assim as coisas. A gente, isso é muito importante, né? As pessoas têm que saber, têm que fazer o que Hashem quer que a gente faça, e não o que a gente quer fazer. Até às vezes a gente se engana e a gente pensa que Hashem quer o que a gente quer, mas não é. Os Meraglim, verdade, os Meraglim preferiram ficar no deserto para poder estudar a Torá o dia inteiro e não só dar Fayomi, Amudiomi, e pronto, acabou. E muito mais fácil, verdade? Do que o quê? Do que ir para Eretz Israel e aí trabalhar de duro, e aí só poder estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia. Eles não queriam isso. Muito bonito, mas não é isso que Hashem queria dele. Hashem queria que ele sim entrasse em Eretz Israel, e Hashem queria que sim eles fossem trabalhar, vão estudar à noite 1 hora, de manhã 1 hora. Isso que Hashem queria. Isso foi o erro deles, que eles foram castigados. E a mesma coisa, quem estudou a Parashá inteira, tem o pecado dos Mapilim. Qual que é o pecado dos Mapilim? Depois que eles perceberam que eles erraram, aí Hashem falou, Hashem castigou que toda a geração não vai entrar em Eretz Israel, não vai entrar em Eretz Israel. Só depois, daqui 40 anos, vão entrar em Eretz Israel. Aí teve a parte do povo, dos Mapilim, eles se arrependeram. Então eles falaram, não, vamos sim, vamos agora sim entrar em Eretz Israel. Não, mas Hashem falou que vocês não vão entrar agora. Não, não, mas a gente está fazendo tshuva, estamos fazendo tshuva agora, a gente se arrepende que a gente foi com os Meraglim, então a gente vai sim entrar. E eles tentaram ir para Eretz Israel mesmo, aí estava lá o povo de Amalek, conta a Torá, e mataram todos eles. É a mesma coisa. Como assim? Hashem, agora Hashem quer que vocês não vão para Eretz Israel. Então, não, a gente vai sim. É tudo isso, Rabotai, isso que é o ponto, tá? A pessoa tem que saber que ela faz as coisas porque ela quer fazer, e aí ela se engana e fala, não, mas eu estou fazendo porque Hashem quer que eu faça, ou não, porque Hashem quer, aí muda tudo. Isso fala o Rambam, Rabotai, voltando para esse Gemara, o Rambam. A pessoa, tudo que ela faz, as mitzvot, não, a gente tem muitas mitzvot, e é para fazer tudo, mais puro, menos puro, mas a pessoa tem que saber que o passaporte para o Olam Habá são as mitzvot puras, a pessoa está fazendo. E é uma mitzvah grande, grandiosa, que todo mundo sabe, e as pessoas gostam disso, gostam de mitzvot desse jeito, assim, grandes e tudo. Vai saber quanta pureza tem dentro disso. Não, mesmo na subconsciência, estamos falando agora, né? Nós somos seres humanos, vai saber se dentro da pessoa não é porque a pessoa está fazendo, porque ela quer que a pessoa saiba o que ela está fazendo, ou tem algum interesse, alguma coisa, não dá para saber, não dá para saber. Vocês sabem, eu estudei em Ponovitch, né? O Rav Shach era o Rosh Yeshivá de Ponovitch. Tem várias coisas que ele falou que eu nunca vou esquecer, né? Coisas muito fortes de Ashkafá. Uma das coisas que ele falou foi nessas parshiot mesmo. Ele falou que pessoas acham que interesse é um pecado. Olha a frase dele, Rabotai, prestem bem atenção. Pessoas acham que interesse é um pecado. A pessoa faz uma coisa com interesse. É um pecado. Falava o Rav Shach, não é pecado. É um fato. É um fato. O ser humano tem interesse. O ser humano tem interesse. O ser humano é dirigido por interesse. Não adianta. Isso é um fato. Se vocês vão descobrir que uma pessoa faz uma coisa por interesse, não olhe mal para ele. Não olhe mal para ele. É um fato. O ser humano trabalha com interesse, por interesse. Não é um pecado. É um fato que o ser humano é assim. Então, se a gente quer mesmo, a gente quer sim melhorar essa parte, a gente quer fazer as mitzvot puras, temos que tentar procurar mitzvot que não tem interesse. Mitzvot com interesse vai saber como que vai ser. Mitzvot que ninguém não sabe, você com a Kadosh Baruch Hu, ninguém não sabe de nada, é uma pessoa que não tem interesse. Uma mitzvah que ninguém não sabe, não tem kavod, não tem nada misturado aqui no meio, é uma mitzvah sem dúvida que isso que fala o Rambam. Eu vou ler para vocês o Rambam dentro, só são palavras muito importantes, são diamantes essas palavras. Isso dá uma luz na nossas vidas, a prioridade das mitzvot mais importantes que tem. Olha só, Rabotai. Mikrei a emuná ba Torá. Um dos princípios da emuná da Torá. Que se yekayem adam mitzvah mitariag mitzvot, quando a pessoa vai fazer uma mitzvah dos 613 mitzvot, kraui kehogen, como tem que ser feito, velo yeshatef ima kavanah mikavanat haolam b'shupanim, e não vai ter nenhum interesse, ela se aceita lishma miahava, vai fazer a mitzvah porque ela gosta de Akadosh Baruch Hu, que moshe biarti lecha, Unei zachá ba lechaye olam haba. Essa pessoa vai lizkot olam haba. Valze amar, falou Rambam. E por isso, sobre isso falou Reb Hanan ben Akasha Omer, que a mitzvot, biotam harbe, tem muitas mitzvot, e eshar shelo yaseh adam b'chayav achat mahem. É impossível que a pessoa, uma mitzvah, não vai falar, al matkuta b'shleimuta, com shleimut. O basotó otá mitzvah, quando ele fazer essa mitzvah, durante a vida inteira dela, e todas as mitzvot, vai ter uma mitzvah que vai ser pura, techaye nafsho boto maseh pro olam haba. E ele fala, onde que se vê isso? Fala o Rambam, o mashe yore ala ikarazeh, onde que eu vejo isso? Mashe shal, Reb Hanina ben Tradion. Reb Hanina ben Tradion, naquele rabino que nós falamos, que faleceu agora sexta-feira, Yurtza dele. Ele perguntou para o rabino dele, Mani lechaye olam haba? Será que eu tenho olam haba? Veishivo? E o rabino respondeu para ele, Ameishiv, klum ba masel yadcha? Você tem algum ato bom? Como assim eu tenho algum ato bom? Eu dou shiurim para milhares de pessoas. Como eu tenho um ato bom? Keloima, perguntou o rabino dele, Nizdame lecha lasot mitzvah kehogen? Não mitzvah grandes, não mitzvah grandiosas, não, uma mitzvah pura, pequena, mas pura. E aí ele respondeu sim. Que nizdamnalo mitzvah tzedakah derech shleimut. Ninguém sabe dessa história, eu com a Kadosh Baruch Hu, pequena. Kechol ma shefshar, vezachar chei olam haba. Isso que eu pshat na Gemara, essa Gemara, se você não tem esse Rama, você não entende a Gemara. Está falando com um rabino tão grande, que acabou de falar sobre isso, que ele e pergunta para ele se ele tem um ato bom. Como assim tem um ato bom? Ato bom quer dizer, em relação ao Olam Haba, é ato puro. Não ato grande, ato puro. Isso foi o nome do Shiur, certo, Rabotai? O nome do Shiur foi... O que é mais importante? A pureza da mitzvah ou a grandeza da mitzvah? Isso fala o Rambam aqui para a gente. Em relação ao Olam Haba, a pureza da mitzvah é muito mais importante que a grandeza. E por quê? E por isso, as mitzvot pequenas, normalmente, Rabotai, é melhor. Você sabe que é puro. Mitzvot, às vezes, Rabotai, não quer dizer que tem que ser agora se esquivar das mitzvot grandes. Às vezes, precisa de fazer receita com uma família, tem que ajudar a pessoa. Fala, não vou fazer essa mitzvah porque é uma mitzvah grande. De jeito nenhum. A pessoa tem que fazer mitzvot grandes também. A pessoa tem que saber desse segredo, que as mitzvot grandes não dá para saber quanto Lechem Shamayim está aqui. As mitzvot pequenas que ninguém não sabe, é mais válido. Isso que eu ia falar para vocês sobre o Hanina ben Tradion, tá? Que foi Yurtza dele quinta-feira. Escutou Yagen Aleinu. Hoje à noite eu queria começar, agora já ficou tarde já. De Pashat Korach, tem muito que aprender. Aquilo, o nosso shiurim que eu estou dando última semana sobre o ser humano, quem é o ser humano, a complexidade do ser humano, tudo que a gente fala essas últimas semanas, dá para ver muito de Pashat Korach, Rabotai. Vocês sabem que Urashi, em Pashat Korach, fala Pashat Zui Afeni Breshet. Essa parasha, então explicam assim os Balemusak, Pashat Urashi, é o seguinte, toda a drasha, toda a cidade, se chama um rabino numa cidade para falar uma drashá. Então o rabino normalmente ele pergunta para a cidade qual que é o problema que tem nessa cidade, se é problema de kashrut. Então o rabino se prepara uma drashá sobre kashrut e fala sobre kashrut. Ou se o problema é shabat, então o rabino se prepara uma drashá de shabat. Cada rabino pergunta. Tem um assunto que não tem que perguntar, que sempre é válido. O assunto de machloket. O assunto de Machloket não tem que perguntar, sempre, qualquer cidade que você vai ir, Parshá Zu Yafen Idreshet. Essa Parshá Yafen Idreshet é uma coisa que sempre é atual. E por que mesmo? Porque a gente, isso é o ser humano. Você lembra que eu falei para vocês o Midrash em Bereishit, que quando Hashem ia criar o ser humano, os anjos não queriam que criasse o ser humano. Não queria, foi polêmico a história. E um dos argumentos foi, quem se lembra, o anjo da Machloket. Falou, o anjo do Shalom falou, não cria o homem, ele é kuloi machloikes. O homem é só briga, não vale a pena criar o homem. No fim, Hashem sim criou o homem, tá certo? Mas isso a gente vê qual que é a parte negativa do ser humano e por quê. Vamos então hoje à noite explicar isso que é negar para a gente, que nós podemos tirar de Parashat Korach. Hoje, Bezat Hashem, às 9 horas a gente fala, tá bom, Rabotai? Chazak Baruch Shkoyach, tudo de bom para vocês, que tenham uma ótima semana, um ótimo Chodesh, Chodesh Tov, que Bezrat Hashem, nesse mês, Chodesh Tamuz, nós consigamos voltar a Bezrat Hashem. Estamos trabalhando nisso, tá? Para poder voltar para o Betacneset, com cuidado, mas vamos ver, não dá para saber, tem que ver, a situação ainda está grave na cidade. Por enquanto, temos que ficar, como os rabinos estão falando, ficar em casa, não brincar. Eu conversei semana passada com um médico que está tratando de pessoas com corona. No Einstein, tratou já de mais de 30 pessoas com corona. Ele fala que não é brincadeira. Ele fala que não é para ir, não é para sair, de casa. Alguém que precisa, precisa, não tem jeito, né? Para nascer e tudo, mas quem não precisa, continuar em casa até a gente poder um pouquinho mais de luz, um pouco mais para poder sair de casa, tá bom, Rabotai? Chazak Baruch, tudo de bom para vocês, boa semana, Shavu.